Vamos à primeira entrevista do dia, com destaque para a saúde de Iruçanga. Está conosco a secretária Camila Martins. Secretária, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes.
Eu tenho certeza que muita gente está aguardando esta entrevista, secretária. Nós tivemos, digamos assim, uma certa movimentação na área da saúde na última semana e por isso convidamos para que a gente possa, enfim, atualizar, né, de maneira geral. Foi assunto na Câmara e, na verdade, falar de saúde sempre desperta a atenção do ouvinte, sempre tem muita participação e por isso a secretária está conosco para conversar comigo, conversar com a cidade sobre essas demandas. Secretário, como é que estamos hoje? Hoje, o que preocupa? Imagino que essas demandas chegaram também à secretaria. O que a senhora fala neste momento? Pois não.
Então tá, podemos começar com as demandas dos laboratórios.
Laboratórios.
Que esse mês deu uma turbulência bem grande ali para nós, né?
Sim.
Joel, eu trago um breve histórico. Lá em agosto de 2024, a empresa que prestava serviço no sistema próprio do município vendeu. Vendeu a empresa, um novo administrador assumiu a empresa do sistema próprio do município da saúde. Como que acontecia antes com relação aos laboratórios? O paciente saía da unidade, com a requisição de exame autorizava, procurava os laboratórios para prestar, né, para realizar o seu exame.
Uhum.
Lá em agosto, com a venda do sistema, isso não aconteceu. Veio janeiro de 2025, a administração Estela e a Renato assumiram. Em março de 2025, eu assumi a Secretaria de Saúde. Todos lembram que foi aquela turbulência dos contratos dos laboratórios.
Uhum.
Então, lá em março, quando eu assumi, nós tivemos contratos com os laboratórios que não estavam devidamente corretos. Isso foi até meados de maio. Então, lá pelo dia 20 de maio... se encerrou a questão dos contratos laboratórios, eles credenciaram, tudo correto. O que a gente percebeu lá a partir de maio, quando todos os laboratórios estavam credenciados? Que o fato dessa demanda, lá no final de 2024, não ter voltado para a unidade, esse controle clínico das cotas, porque quando um paciente está num consultório, é lá com o médico, a responsabilidade clínica é do profissional médico. Com relação àquele exame que ele está solicitando. Só que a gente percebeu que esse controle de cotas não estando lá gerou uma situação de que estava muito à vontade também, né? Então, eu vou solicitando, aí a gente precisa ter um controle financeiro disso. Então, desde maio do ano passado, a gente vem conversando com a empresa atual que assumiu ali o sistema próprio do município. E a gente falou para a empresa, olha, a gente precisa que vocês nos apresentem uma ferramenta com urgência para que a gente consiga ter esse controle das cotas lá na unidade, porque isso foi virando uma bolinha de neve.
Uhum.
E paralelo a isso, a gente foi investindo em laboratório. Então, como é que funciona? O ano passado, o nosso investimento era de R$70 mil por mês. Sabendo dessa situação e a empresa não nos entregando a plataforma em tempo hábil, tendo cobrança da gestão, né, com relação a isso, nos meses de janeiro e fevereiro, a gente investiu R$100 mil. Eu bati na porta da prefeita e falei, precisamos dar uma atenção com relação aos laboratórios, que pode gerar uma bola de neve. Né?
Uhum.
Então, lá em janeiro e fevereiro, a gente injetou R$100 mil em laboratórios e aconteceu o quê? Agora, em abril, aconteceu esse boom. Só que o que a gente traz de informação positiva para a população? A gente sabe que levou um ano para isso acontecer. Só que a empresa apresentou essa ferramenta. Então, nós já estamos fazendo os testes. Por isso que os laboratórios não estão mais agendando os exames. Porque a gente disparou um documento de que, a partir de maio, vai voltar a ser como era antes. O paciente consulta, saiu com a requisição na mão. Essa requisição já está autorizada. Ele pode procurar os laboratórios e realizar o seu exame conforme a demanda do prestador, né?
Uhum.
Só que aí... essa questão a empresa apresentou, por isso que a gente bloqueou o agendamento. Então, o que está saindo de informação é que a secretaria proibiu o agendamento, não estão sendo mais realizados agendamentos. É por causa que, a partir de maio agora, vai voltar a ser como era antes. Só que a gente sabe que tem demanda represada na rua.
Uhum.
Então, semana passada, eu estive com a prefeita, estive com o secretário de administração, o Comim. A gente já vem conversando sobre essa situação, né, alguns meses. E aí, o que aconteceu? A gente vai mudar, o sistema vai mudar agora em maio, vai voltar a ser como era antes, o paciente vai sair com a requisição autorizada lá do consultório, só que paralelo a isso, a gente vai ter um investimento a mais financeiro com laboratórios. Uhum. Para dar conta dessa demanda que está represada na rua. Janeiro e fevereiro foram R$100 mil. Em março foi R$80 mil, 10 mil a mais do ano passado. Só que a gente viu que o que tem na rua de requisição gerou essa bola de neve, gerou essa demanda represada. E a gente está fazendo, e a gente está falando de demanda básica, né? Demanda clínica básica. Uhum. Depois a gente vai falar um pouquinho das nossas filas da média complexidade, que é uma situação que não é de Uruçanga, infelizmente é da região, mas laboratório a gente está falando de uma demanda clínica básica. Então, não houve braços cruzados com relação a isso. Houve uma questão que em 2025 a gente trabalhou com o orçamento de 2024 e muita coisa que a gente tentou fazer em 2025 a gente não conseguiu por causa da questão financeira também, né?
Entendi. Bom, então, a partir de maio... Hoje é 13 de abril, ele volta... Já funcionou assim um tempo, né?
Sim, ou sempre seja, foi assim.
Ele já sai do consultório com o exame autorizado.
Isso, nós já estamos fazendo os testes na plataforma. Tá. A empresa já entregou a plataforma, a gente já está mais de uma semana fazendo os testes, simulando como se fosse... Ah, eu sou um médico simulando uma demanda clínica. A gente já está fazendo os testes na plataforma.
Então, agora em abril, ele não é possível fazer agendar nenhum exame?
Não, agora em abril não. Agora em abril não, porque a gente recebeu a informação dos laboratórios que as pessoas que procuraram, baseado na cota financeira, que é R$80 mil, infelizmente essa cota acabou. Só que em conversa com a prefeita semana passada, a gente está verificando a possibilidade, sim, de ainda no mês de abril injetar mais um recurso financeiro.
Sobre a cota, secretário, eu ouço muito a senhora também, provavelmente. Ah, mas em tal município não existe a questão da cota, ou já foi assim, ou já foi assado. A cota hoje, ela tem este valor, digamos assim, estipulado, que é de 80 mil.
Isso, no nosso município. E existe, tá, Joel? Nos outros municípios existe. Nenhum município trabalha com cota livre de laboratório. Tanto é, eu falo isso com conhecimento de causa. Sim. Trabalhei já em dois municípios aqui da nossa região e um, por coincidência, eu trabalhei no controle e avaliação. Eu que liberava as cotas no sistema. Uhum. Então, todo município trabalha com uma cota. Uns mais, outros menos. E o município de Uruçanga, no valor que a gente investe, não está abaixo da região. Porém, a demanda é grande. A população usa muito o SUS. Uhum. Então, a demanda clínica acaba sendo grande. Então, tem que ter um olhar para esse investimento em laboratórios.
Uhum. E essa, voltando ao que era, ele provavelmente vai funcionar muito mais no sentido de agilidade também, né?
Isso, é porque assim, ó, eu trago esse histórico de 2024 e a gente sabe que o município também estava numa turbulência. Era ano eleitoral, final de mandato. Então, eu acredito que não se teve esse olhar para isso naquele momento. E acabou que, assumindo em janeiro de 2025 uma nova administração, eu assumindo em março, e assumi com essa turbulência dos contratos, acabou que a gente vai, uma hora vai dando certo, só que chega uma hora que vira essa bola de neve, e que a gente já vem há um ano trabalhando com isso, com esse olhar e essa preocupação com relação aos exames de laboratórios.
Perfeito. Então, provavelmente agora em maio... já fica com essa situação, digamos
isso,
assim, resolvida.
Isso,
né?
A gente vai sempre informar a população, nós estamos fazendo esses testes na plataforma e a partir de maio, sim, o paciente, tudo indica que o paciente, quando sair da unidade, já estamos trabalhando para isso, para voltar a ser como sempre foi.
Muito bem.
E lembrando sempre com um olhar e um investimento maior.
Perfeito. Porque me parece que nesse caso fica, digamos assim, exclusivamente a critério do profissional médico, né? Ele fica o que realmente é necessário, o que não é, né?
Isso, é que a gente também tem protocolos clínicos, certo? Então, assim, eu chego na frente do médico para solicitar... Doutor, eu estou aqui para fazer um check-up. Uhum. Ah, quem é a Camila? Qual a idade que ela tem? Baseado na idade, na queixa dela, quais os exames de check-up, que a gente nem usa esse termo, mas a população usa bastante, né? Quais são os exames prioritários para esse paciente? Então, a gente trabalha com esses protocolos para não acontecer, de repente, de solicitar 20, 30 exames e não ser necessário naquele momento, né? Uhum. Então, a gente também está trabalhando em cima dos protocolos clínicos.
Muito bem, avançamos. Secretária, o TeleSUS, né, a gente ouve também com certa frequência, especialmente a questão dos idosos, as dificuldades, muitos falam também, poxa, se eu perder ali alguns minutinhos, eu já perco. Como é que está essa questão do TeleSUS, o que, que a secretaria recebe?
Então, o TeleSUS, ele não tem muita diferença do que a gente já vem conversando. Uhum. Qualquer dificuldade, a gente sempre coloca à disposição os nossos profissionais, tanto a Secretaria de Saúde quanto a Unidade de Saúde. De novo, reforço que a gente está falando de uma demanda eletiva, aquela demanda de urgência, emergência, que eu precisei da unidade de saúde, a minha porta de entrada é a unidade de saúde. Então, qualquer dificuldade que as pessoas têm, eu recentemente não venho mais recebendo essa demanda na secretaria. Uhum. Às vezes as pessoas procuram ou a comunidade, ou entre conversa, né, de amigos, acaba trazendo essa situação de que tá difícil de agendar. O que eu sempre trouxe aqui, Joel, é que a dificuldade de agendar não é a plataforma em si, é a falta de oferta, a falta de consultas. E para isso a gente já reforçou, e eu reforço aqui, que a gente trouxe suporte em algumas unidades de saúde. A gente tem 20 horas de médico no Bom Jesus a mais. A gente tinha 2 períodos no Rio América, esse ano nós estamos com 4 períodos no Rio América a mais de médico. A gente também tem o Centro e o Nova Itália. Ah, mas por que outras comunidades não? Essas foram as comunidades que trouxeram para a gente, Camila, precisamos de ajuda, precisamos de suporte. Uhum. Conforme a demanda vem, a gente vai organizando esse suporte. E a gente faz esse acompanhamento pela plataforma do TeleSUS. Por exemplo, no Rio América nós aumentamos esse suporte. A gente percebe que determinada semana, dia da semana, está sobrando vaguinha. Tá, então a gente sempre vai analisando essas questões, né? Mas a dificuldade da plataforma, a gente sabe que é uma tecnologia, existe sim a dificuldade de algumas pessoas, mas a gente peça que nos procurem. E a gente faz esse auxílio. Muitas vezes a gente fez agendamento lá na secretaria. A pessoa ligou, a gente pediu, consegue passar o seu CPF, sua data de nascimento? Tu autoriza a gente fazer essa ajudar você? Sim, autoriza. Então a gente também fez isso lá na secretaria. A unidade de saúde faz, a agente de saúde faz esse suporte, né?
Não precisa ser exclusivamente, no caso do TeleSUS, a pessoa, não. O paciente, pode ser um terceiro,
sim,
fazer o agendamento, né?
Tanto para agendamento de consulta quanto para renovação de receita, não precisa ser a pessoa.
Uhum. Porque no primeiro momento, se tem uma ideia de dificuldade de manuseio, que até eu imagino que realmente possa ter, mas não significa dizer que é a totalidade, que muitas vezes realmente consegue fazer utilizar o TeleSUS, mas, por um motivo ou outro, já não há mais espaço ou vaga para consulta. Né?
Isso, e aí por isso que a gente pede, assim, ó, a gente está falando de demanda eletiva, o que quer dizer isso? Aquela demanda que eu recebi um exame e quero mostrar para o médico, ou eu estou há um mês com uma demanda que não está melhorando, eu preciso fazer uma consulta clínica para ver o que é essa minha situação. Então, a gente está falando de demanda eletiva, aquela que não é urgente, aquela que é urgente para o dia, a porta de entrada é a unidade de saúde.
A senhora falou da questão das demandas e dos profissionais. Como é que está hoje a questão dos profissionais? Eu recebi algumas informações em relação a ginecologistas, por exemplo. Como é que está essa área?
Então, não procede que a gente está em falta. Até semana passada teve um jornal de Criciúma que me procurou, a gente repassou as informações. Então, assim, ó, agora a gente vai falar um pouquinho da média complexidade, daquelas filas, né, das consultas e exames. Então, o ano passado... em 2024, final de 2024, o ginecologista, ele saiu do município, pediu desligamento. Foi feito o processo seletivo, o profissional, teve um profissional classificado, mas não aceitou a vaga. Então, nós estamos com ginecologista via consórcio, nós contratamos via consórcio um ginecologista. E não só o ginecologista, nós botamos via consórcio suporte nas unidades de saúde, também com médicos clínicos. Nós contratamos, Joel, via consórcio, o ano passado, psicólogo infantil, fonoaudiólogo. Esse ano a gente contratou mais um fonoaudiólogo. Então aqui eu abro um parênteses para uma fala que também está na cidade, de que o município que não vê movimento no município de Uruçanga com relação aos atendimentos neurodivergentes, que é aquele atendimento não só de autismo, TDAH, TEA, TOD, autismo, toda a parte neurodivergente. O município de Uruçanga não tem um centro específico ainda, isso é fato. A demanda que a gente colocou nesse momento é o suficiente? Não estou aqui dizendo que é o suficiente. Porém, nós não tínhamos fono e nem psicólogo infantil. Hoje, nós temos dois fonoaudiólogos atendendo no centro de especialidades, uhum. um psicólogo infantil, nós temos ginecologistas, nós temos uma demanda de pneumologia infantil, que é o estado que libera. O ano passado, a gente percebeu que tinha criança desde 2022 na fila. Nós pegamos essa demanda para o município, compramos essa consulta. Pequenas cirurgias era uma demanda também estadual. Os municípios tiveram que abraçar essa demanda de pequenas cirurgias. Uhum. Então, com relação à ginecologista especificamente que você citou, o que acontece? Acontece que não tinha. A partir do momento que a gente gerou uma fila. Então, tem pacientes aguardando em fila. Só que eu trago também a informação de emendas parlamentares, de mutirões. Está acontecendo um mutirão no valor de R$200 mil de consultas e exames que estão programadas também em consulta de ginecologia. Isso está acontecendo recentemente. Uhum. Então, a gente tem 3 mutirões acontecendo. Eu lembro o ano passado que eu estive aqui em setembro, aquele R$500 mil que a gente fez a entrega, Joel? Gostaria de abrir um parênteses bem grande nesse momento com relação a isso. Uhum. Está acontecendo. O mutirão, quando ele começa, ele não tem uma data exata para terminar. Porque tem toda aquela questão de logística. O paciente tem 90 dias para ir lá realizar o exame, agendar a sua consulta ou o seu exame. Esse mutirão de 500 mil, eu trago 2 números importantes. Mais de 50 pessoas receberam as nossas mensagens, visualizaram, receberam novamente, visualizaram e não nos procuraram. Nós tivemos mais de 50 exames, agora em março, cancelados. O paciente foi avisado em setembro, ele tinha 3 meses para procurar a secretaria. Nós deixamos janeiro, fevereiro e março ainda na secretaria, porque veio final de ano, vai que o paciente não conseguiu nos procurar. Mais de 50 pacientes perderam a vaga porque não nos procuraram. Uhum. E agora a gente traz outro número mais importante. Mais de 150 pessoas retiraram da secretaria a autorização dos exames e não procuraram as clínicas para fazer o agendamento. Muitos exames saem com data, hora, para o paciente fazer. Muitos não, porque a clínica prefere que o paciente ligue para evitar as faltas. Uhum. Ah, é conforme o dia que eu quero, melhor dia, melhor horário. E mais de 150 demandas paciente retirou, está lá a assinatura do paciente que ele retirou, ou de um familiar, e eles não procuraram as clínicas para agendar os seus exames. O que isso significa? Que a gente consegue visualizar isso no sistema. Então, significa que agora a gente tem que cancelar esses 150, autorizar mais 150 e mais 90 dias para esse paciente lá realizar o exame. Uhum. Então, isso a gente está falando da demanda do ano passado, da emenda do mutirão do ano passado. Então, a gente também faz um alerta para a população.
Somando mais os 50, temos 200 faltas.
200 assim. Pessoas que não chegaram até a realizar os seus exames, que a gente precisa puxar novos 200 pacientes na fila. Uhum. Só que isso acaba demorando. Sabendo que o exame foi liberado, o paciente poderia ter nos procurado, ele foi avisado. Então isso nos preocupa.
Né? Deve, mesmo que já tenha por um motivo ou outro feito, mas comunicar para agilizar isso, né?
E a gente tem também um mutirão só de ultrassom acontecendo de R$200 mil. São mais de 1.400 exames que ainda estão sendo liberados. E agora esse recente de 2026, no valor de R$200 mil, que a gente está realizando de consultas e exames. Uhum. E a gente... Ah, desculpa, Joel.
Não, pois não.
Seguir. E a gente também traz, né, essa questão... Todas as oportunidades que eu tive de estar aqui na rádio e falar dessas consultas e exames de média complexidade, em nenhum momento a gente omitiu a informação de que as nossas filas eram gigantes. Nós tínhamos demanda de tomografia de 2018. Uhum. E aqui eu trago e peço licença, que eu vou ler aqui rapidinho só os números, né? Então, por exemplo, como eu citei a tomografia, nós tínhamos pacientes de 2018 aguardando tomografia, a nossa fila está em 2025. Uhum. Ela continua. No SUS, a gente não zera filas. Isso eu sempre falo aqui. O que a gente precisa é ir em busca de recurso e batalhar para que esse tempo do paciente na fila, ele reduza o mais rápido possível. Às vezes, a gente apresenta uma fila, Joel, por exemplo, assim, ó, a cardiologia. Nós tínhamos paciente de 2023 lá em 2025, quando a gente assumiu. Uhum. Hoje, a gente tem paciente de 6 meses na fila. O nosso paciente ele está aguardando de outubro de 2025 em cardiologia. Só que não quer dizer que essa demanda é urgente, porque eu já também falei da regulação aqui, como que funciona. A regulação é clínica, então ela tem o vermelho, que é o emergência, o amarelo, que é urgente, o verde, que é o não urgente. Então não quer dizer que eu tenha 280 pacientes na cardiologia que são urgências. Eu sei que se o paciente está na cardiologia é porque ele precisa de uma atenção. Só que a gente também tem demanda clínica não urgente nas especialidades. Uhum. Então, a gente conseguiu também reduzir essas filas, esse tempo-resposta do paciente em algumas especialidades. Nós tínhamos demanda de 2023, que está em outubro de 2025. Nós tínhamos demanda de endocrinologia, que era de 2 anos, que está em 6 meses. Então, eu estou trazendo aqui alguns exemplos. Que quer dizer o quê? Significa o quê? Que as filas continuam, a gente ainda tem fila, a gente precisa de um olhar para essas filas. Uhum. Precisamos de recurso e investimento. Só que nós não estamos de braços cruzados com relação a essa demanda.
Esses 150, né, que retiraram a autorização, mas não foram, eles já era uma demanda de muito tempo, não?
Sim, é essa que eu estou citando agora.
De 2000 e...
É essa demanda. Lá em março, quando eu assumi a secretaria, uhum, eu fiz esse levantamento. Em maio de 2025, esses números que eu falei, 23, 18, 23, eu fiz esse levantamento lá em maio de 2025. Uhum. E aí, um ano depois, a gente diminuiu fila de 2 anos. Uhum. A tomografia, por exemplo, que foi o que mais nos preocupou, 2018, tem paciente aguardando há 1 ano. Uhum. Tem, isso tem. Só que era uma fila de 2018.
Claro.
Então a gente tinha uma demanda muito represada, que vai um tempo para a gente conseguir dar uma resposta. Sim. Imediata.
É, não ali, eu imagino, secretário, não sei que explicação, digamos assim, técnica é possível fazer. Mas olhando assim a distância, eu acredito que provável, porque o camarada não vai ficar desde 2018 esperando, né? Ele já deve ter feito, né?
Então, Joel...
Não justifica não avisar, não é isso que eu estou dizendo.
Isso.
Acho que é uma questão de cidadania, né? Nós vivemos em coletividade. Mas não precisa nem chegar a 2018, vamos jogar um pouco mais para frente,
23, que a maioria das nossas demandas
então,
era 23.
Provavelmente ele deu um jeito e fez, né?
Então, Joel, isso que nos preocupou. A gente teve esses mutirões, nós estamos ligando para os pacientes e a maioria recebe, a gente recebe a informação de que sim, não, eu quero, eu não fiz ainda.
Olha só.
Eu não realizei ainda. Então, é pacientes que estão nessas filas, que muitos estão realmente esperando por esses exames e essas consultas.
Uhum. E da questão do cardiologista, nem de fato, né? Porque se fosse grave, ele já tinha tido problemas sérios, né?
Isso, e foi um exemplo que eu trouxe. Por isso, assim, falar de cardiologia é um pouco sensível,
claro,
né? A partir
claro.
Do momento que o paciente está esperando, é porque tem uma demanda urgente. Mas nem toda demanda que está ali é urgente, clinicamente falando. Uhum. Então, a gente trabalha com a regulação e não é de Uruçanga, Joel. Outra fala também que nos preocupa é porque em Uruçanga não era assim e agora é assim. Não, sempre foi assim. Desde 2017 eu trabalho com a regulação nos municípios que eu passei e desde 2017 a gente vem trabalhando com o sistema de regulação. Então, não é de agora. Isso acontece já de muito tempo, a regulação clínica.
Muitos falam assim, a senhora citou agora há pouco o chamado zero fila, né? Porque, de fato, se usou como título de alguns movimentos, né? Zero a fila, aqueles espécies de mutirões, né?
Isso.
É possível esse tipo de situação mais vezes, né?
Sim.
Como é que funciona isso?
Não, isso é constante, Joel. Tanto é que as emendas parlamentares que a gente recebe, que a administração me procura, a prefeita, principalmente Camila, o que, que a gente precisa, né? Porque muitos vereadores procuram, a administração, deputados, e a gente fala recurso MAC, consultas e exames. Uhum. O ano passado a gente apresentou um levantamento para a administração com relação a essas consultas e esses exames represados que para, agora eu vou abrir aspas, para zerar, que não é zerar, é para diminuir esse tempo resposta do paciente, a gente precisaria de mais de 1,5 milhão de recurso para dar pelos pacientes que nós tínhamos em fila.
Uhum.
Pelo aquele tempo, aqueles anos, né? Acredito que a gente também está fazendo esse levantamento agora. E para reduzir essas filas é recurso financeiro. A gente precisa de investimento. As emendas parlamentares ajudam em muito.
Nessa época, 1,5 milhão, né? Hoje se imagina o que seria um total
então,
de quantos?
Então, a gente está fazendo esse levantamento.
Mas acho que é mais, não?
É nessa faixa, Joel.
Nessa faixa também.
Passa de 1 milhão.
1 milhão, 2 milhões.
Passa de 1 milhão, para agilizar esse tempo para ficar na fila, aquele retorno. Uhum. Porque acontece que esse paciente que estava esperando muito tempo na fila, a gente proporcionou a consulta, o exame, mas o exame ele precisa mostrar para o médico, gerou a fila. O retorno gerou a fila. Então, a gente, por isso que a gente diz que não zera, a gente diminui esse tempo resposta. Uhum. Então, é fato que a maioria das especialidades, a gente diminuiu esse tempo resposta. Tanto é que tem paciente que há menos de um mês entrou na regulação e já teve o seu exame contemplado pela urgência clínica da demanda.
Qual é a especialidade de qual a fila maior?
Então, na verdade, a gente
são
tem...
São todas parecidas, assim, no sentido de espera.
Ultrassom hoje é o nosso gargalo. Uhum. Nós tínhamos em torno de 1.700 pacientes na fila lá em 2023, só que hoje essa fila já aumentou. Pacientes uhum. novos que entraram, pacientes que passaram por consulta e tiveram esse exame solicitado. Então, hoje o ultrassom é o nosso gargalo bem grande. E eu trago essa demanda, Joel, que é uma angústia de todos os secretários. Quando a gente se reúne em CIR, na nossa região, média complexidade é uma situação bem complicada da nossa região, não só da região, né?
Claro. A senhora falou agora há pouco desses espécies de aditivos, né, para situações. Muda a forma de perguntar, mas é uma dúvida que eu já percebi aqui de alguns ouvintes sobre a questão do exatamente desses exames de imagem, né? Se tem alguma perspectiva do sentido de aditivo para essa fila andar, exames de imagem e as especialidades.
Isso, a gente secretário. Tem essa emenda, esse mutirão de R$200 mil acontecendo de ultrassom, que ainda está sendo liberado o paciente, uhum. e a gente recebeu agora em 2026 mais uma emenda, que também foram contemplados consultas e exames. Eu não sei agora, eu não trouxe aqui exatamente quais que entraram nessa programação, mas estão sendo avisados e liberados essas demandas também agora recentemente, R$200 mil.